A Paraná Educativa apresentou Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão. AM 630, a serviço da comunidade. A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. São 3 horas 34 minutos. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. O que acontece a partir de agora, após a aprovação do texto em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Quem está comigo aqui no estúdio é o Dr. Leandro Murilo Pereira, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná. Boa tarde, doutor Leandro. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero agradecer o convite, primeiramente, de estar aqui e poder esclarecer alguns pontos de um tema que está em pauta agora, né? Já está no Congresso aí, no recesso, mas que vem aí dentro de alguns dias com a discussão novamente.
Então, doutor Leandro, para começar a nossa entrevista, e os ouvintes entenderem melhor também, né? Primeiramente, por que o governo quer fazer a reforma da Previdência?
Realmente, a gente entende que existe uma necessidade de reforma. Nós temos a nossa pirâmide etária. Antigamente, ela tinha o topo dela extenso, com muitas pessoas nascendo. E hoje em dia, a gente tem poucas pessoas nascendo. A gente está com a pirâmide gordinha, vamos dizer assim, uhum. E as pessoas, o maior número de pessoas está contribuindo, está nativa. Então, é uma época de reforma, principalmente na mudança desse cenário etário da nossa população. Futuramente, o pessoal, a população vai ser uma população idosa, muita gente idosa e menos gente contribuindo. Isso a gente vê na questão dos filhos. Antigamente, eu tenho 11 tios-avós, aí tive 4 avós, 5 uhum. tios, e eu tenho uma filha e não pretendo ter mais filhos, a não ser que aconteça.
Essa diminuição também, né, na população crescente, ou seja, nós estamos mais envelhecendo.
Isso, e mais tempo, vivendo mais tempo idosa, uma população que está vivendo mais tempo idosa, a expectativa de vida e de sobrevida aumentou. A expectativa de vida, aquela expectativa que a gente tem quando nasce, a expectativa de sobrevida é depois de aposentado. Hoje nós temos no país diferentes realidades, isso inclusive que a gente lutou, né, para que fosse levado em consideração quando fosse estabelecida uma idade mínima para aposentadoria, as realidades do país. Nós temos aqui no Sul uma expectativa de sobrevida de 74, de 80, até 80 anos. A gente sabe que no interior do Tocantins, por uhum, exemplo, a expectativa uhum. de sobrevida ou de vida não é essa. A gente sabe que lá uma pessoa com 60 anos, muitas vezes, ela já não tem mais condições de trabalhar na lavoura, de trabalhar exposto ao sol ou exposto ao frio, que praticamente não existe, uhum. mas que são diferentes realidades num país tão extenso quanto o nosso.
Uhum. O governo vai economizar com essa reforma? É isso que quer dizer?
Realmente existe uma economia. Acredito, e são estudos também da própria OAB, estudos atuariais, estudos da ANFIP, que é a Associação dos Auditores da Receita Federal, de 800 bilhões trazidos por Paulo Guedes, que agora a PEC 6, né, de 2019, vem trazer nos próximos 10 anos. A reforma, já colocando a minha opinião, com certeza ela vai mudar, ela é necessária, mas tem outras reformas que deveriam ser tratadas como prioridades. A reforma constitucional, a nossa Constituição é de 88. A gente não tinha nem celular naquela época. Hoje, tudo já mudou. Nós temos redes sociais, nós temos muita coisa que os próprios tribunais estão tendo que se adaptar por conta da legislação que acabou ficando para trás. É uma reforma tributária, uma reforma política e, por último, uma reforma previdenciária. Porque nós temos, principalmente, hoje, depois da reforma trabalhista, um número muito grande de desempregados. Nós estamos, por próprios dados do governo, com 20 milhões de desempregados. Uhum. Nós temos a questão da terceirização da atividade fim, que isso, tanto o desemprego quanto a terceirização da atividade fim, o desemprego não tem contribuição nenhuma para o INSS. A pessoa não trabalha, não contribui, a não ser que ela queira pagar como facultativo. Já a terceirização da atividade fim, o que é? Aquele que era para ser empregado, agora ele pode ter um MEI. Então, como empregado, ele pagava... Vamos dizer que para o INSS entrasse somente a contribuição do empregado e empregador. Uhum. Entraria 20%. Hoje, de um salário mínimo, R$ 196. Ele, como um MEI, ele paga R$ 49,90, R$ 50. Uhum. Então, é menos dinheiro entrando para o INSS. Há necessidade de uma reforma? Há. Mas que ela seja tributária primeiro. Depois eu quero falar um pouquinho sobre por trás dos panos.
Tá certo. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos, às 3 horas e 40 minutos, com o Dr. Leandro Murilo Pereira, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná. E estamos falando aqui sobre a reforma da Previdência no nosso país. O texto base, doutor, apresentado pelo governo para a reforma da Previdência já teve a aprovação na Câmara dos Deputados, certo?
Isso, primeiro turno. São duas votações, né? Na Câmara dos Deputados. É isso que você vai perguntar?
Quantas etapas ainda faltam, né? Quais são aí as próximas etapas para que a reforma saia do papel?
São duas sessões, né? Na Câmara dos Deputados, de votos. Aí ela vai para o Senado. Se aprovada, tudo direitinho, ela vai para o Senado, passa pela CCJ, Câmara de Constituição e Justiça do Senado, é admitida, aí ela vai para duas votações no Senado. Tá? Se tiver alguma alteração, volta para a Câmara dos Deputados, tem as duas votações de novo, passa pela CCJ do Senado novamente, tem as duas votações do Senado de volta. Essa é uma das preocupações políticas agora da PEC, porque aqui entra o jogo político, entra liberação de valores para emendas para cada deputado, para senador, para aprovar, para não aprovar. Então, bandeira amarela vota sim, bandeira azul vota não, e de repente a bandeira azul passa a votar sim. Uhum. Então, existe esse jogo político, existe. O nosso medo é que a reforma da Previdência passe a ficar um ping-pong entre Senado e Câmara dos Deputados e venha a ser aprovada no ano que vem ou no próximo ano. Como dito, a gente imagina que, inclusive, a maioria da população não é contra a reforma da Previdência. É contra alguns pontos que trazia a PEC 287/16 do Temer e que veio no início da PEC 6/2019. Muita coisa já mudou daquele texto apresentado pelo Paulo Guedes, do início da PEC 6/2019, como foi excluído a questão da capitalização, a possibilidade de acúmulo de benefícios, de aposentadoria e pensão, foram analisadas as melhores regras de transição. Antigamente só tinha uma questão daquele que faltasse 2 anos para se aposentar, entraram outras regras. Claro que tudo ainda vai voltar para ser discutido. Alguma coisa vai ser discutido, vai ser mudado. A gente sabe que tem muita coisa que foi colocada na PEC 6/2019 que veio como gordurinha para queimar. Então, vamos colocar isso aqui desse jeito, depois a gente vai trabalhando, vai negociando e tenta fazer ela um pouco mais branda, um pouco mais leve.
Eu tinha uma pergunta a mais lá no fim da nossa entrevista, mas já vou fazer já, então. A pergunta era, quando deve entrar, né, se acontecer mesmo aí aprovada a reforma, quando deve entrar em vigor? Mas os próximos passos, então, ainda são longos, não é, doutor? Até que o sistema previdenciário brasileiro seja, de fato, alterado.
Pelos os estudos que a gente faz, que a gente tem aí, algumas notícias que a gente tem do que vai ser trabalhado ainda politicamente no Senado e novamente na Câmara dos Deputados, outubro, novembro, se ela tivesse sido votada o segundo turno antes do recesso, como o segundo turno ficou agora para a volta do recesso, então eu acredito que ela vá para novembro, dezembro, se tudo correr bem, a gente imagina que os estados e municípios entrem no Senado, porque é necessário que os estados e municípios entrem numa reforma. Não pode ficar de fora. Então, a gente imagina que no Senado, pelo menos é o que a gente espera. Então, aqui muda um pouco até o que a gente imagina de uma reforma de Previdência. É, a gente, nessa situação, não é que a gente tem expectativa, mas a gente tem esperança. Tem esperança de que realmente seja uma proposta digna. Que não deixe ninguém de fora. Que não fique estados e municípios, que a gente sabe que estão com dificuldade orçamentária gigantesca. Uhum. É, outras áreas, os militares, outras categorias fiquem de fora ou que sejam privilegiadas e a PEC traga elas de outra maneira ou simplesmente através de lei complementar. Então, questão dos estados e municípios, questão de aposentadoria especial, a gente espera, no sentido de esperança, não de expectativa, que realmente isso entre no Senado para ser uma reforma mais digna, assim, que trate realmente o que deve ser tratado. Uhum. E não somente uma categoria ou uma faixa de trabalhadores.
Há categorias que podem não sofrer mudanças, alterações com essa reforma?
Tem várias categorias, né? É, a questão dos municípios, estados e municípios. Então, todos aqueles servidores de estado e do município estão fora dessa reforma. Então, quem entrou? Os privados... Uhum. E o federal, só. Uhum. É, claro, daí tem todas as outras categorias ali que trabalham em cima disso. Mas a gente espera que entre todos e que todo mundo seja tratado realmente, seja uma reforma para todos e não somente para alguns, né?
Uhum. É, as regras com as mudanças devem ser as mesmas, é a expectativa para que sejam as mesmas para todo mundo.
É, a esperança, né?
A esperança. Quais são os principais pontos, doutor Leandro, da reforma que ainda estão em discussão e que os nossos ouvintes, né, também têm estas dúvidas?
É, os principais pontos aí que a gente imagina que venha a ser discutido, eu acredito que assim, idade mínima. Isso passou, vai passar, a gente vai ter então futuramente a exclusão, vai acabar a questão da aposentadoria por tempo de contribuição e vai ficar somente a aposentadoria por idade, 65 anos para homem e 62 para mulher, tá? 15 anos de tempo de contribuição para mulher, aqui diminuiu um pouco porque estava colocando 20 para todo mundo, uhum, homens e mulheres, uhum, e passou a ser 15 anos para mulher e 20 anos para os homens. Tá? Então, isso passou, isso com certeza não vão mexer. É a questão da diminuição dos professores, ter a diminuição sempre de 5 para os professores. Então, o homem que ia se aposentar com 65, agora vai se aposentar com 60. A mulher que no início da proposta ia se aposentar com 62, agora vai se aposentar com 57. Quer dizer, vai se aposentar não, é o que está passando, vamos dizer assim, o que está em discussão, né? Mas que já entrou no primeiro turno e que provavelmente não seja mexido. O que pode ser que mexam? Questão de cálculo de benefício, questão de regra de transição, que ainda tem muita coisa para mudar. A questão da média de salário, fator previdenciário, pontos. Isso tudo ainda, a gente imagina que vão ter algumas adaptações aí.
Uhum.
Por exemplo, com relação ao cálculo de benefício. Hoje, a gente tem o seguinte cálculo. De julho de 94... até a data de entrada de requerimento, são analisadas 80% das maiores contribuições, ou seja, 20% são descartados. Esses 20% descartados, eles são bons para a gente calcular uma média, porque fica de fora o tempo de início de carreira, ou quando a gente fica desempregado, volta com um salário um pouco mais baixo. Então tem aquele período de adaptação para voltar a receber um pouco mais. Esses 20% são descartados hoje.
Uhum.
Tá? A reforma está trazendo 60% mais 2% a cada ano de contribuição, tá? De 100% do período contributivo. Então, como a gente aqui hoje, a gente analisa só 80% das maiores.
Tá.
A PEC está analisando todo o período contributivo. Isso quer dizer o quê?
Uhum.
Que vai entrar os 20% das menores. Tá? Vai reduzir o valor do benefício. Só por média de curiosidade, a gente tem, em média, o salário de benefícios hoje dos aposentados do país é de R$1.300 do regime geral. Regime geral e INSS. Então, isso vai abaixar.
Vai isso abaixar.
Vai abaixar. Vai abaixar, porque todas foram realizadas, esse valor foi encontrado analisando 80% das maiores, descartando 20% das menores. Agora, como vai analisar as 100, vai entrar na média as menores contribuições. Vão entrar na média as menores contribuições. O que, que vai fazer com isso? Faça? Abaixa o valor do benefício lá no final.
Uhum.
Essa é uma das preocupações que a gente vê com a questão do salário de benefício para o futuro aposentado.
Doutor Leandro, o senhor falou em regras de transição ainda, né?
Uhum.
E eu te pergunto, para aqueles que já estão trabalhando, como nós, por exemplo, né?
Uhum.
Dá para a gente saber como prever a reforma, como fica a situação de quem já está, né, no mercado de trabalho há muito tempo?
Então, pelo que a gente encontrou na PEC, tem muita coisa que está sendo trazida que será tratado por lei complementar, tá? São 4 regras de transição para o regime geral. Então, vai ter... Acredito que tem discussões ainda sobre isso.
Uhum.
Então, para quem já está afiliado à Previdência, para quem já teve algum tipo de contribuição, trabalhou empregado ou pagou carnezinho lá atrás, já está afiliado ao INSS, a gente tem, primeira regra, pontos. 86 pontos hoje para a mulher e 96 pontos para o homem. O que, que são os pontos? A soma da idade e tempo de contribuição. Tá? Levando em consideração o tempo mínimo de contribuição. Tempo mínimo de contribuição para uma aposentadoria por tempo de uma mulher hoje, ela tem que ter 30 anos de contribuição.
Uhum.
Tá? Para ela chegar aos 86 pontos, ela tem que ter o restante de idade. Ou seja, ela tem que ter 56 anos de idade. Tá? Para essas pessoas, o tempo que faltar para a aposentadoria será acrescido de 50% de pedágio para aquela que tiver 2 anos de se aposentar. Então, a mesma mulher que tiver 29 anos de contribuição, 28 anos de contribuição, por exemplo, 2 anos de se aposentar,
uhum,
ela vai ter que trabalhar mais 4. Ela vai ter que trabalhar os 2 dela, que falta para se aposentar, e mais 2. Ou seja, ela vai se aposentar com 32 anos de contribuição, tá? 50% de pedágio. E 100%, essa é uma discussão, que a gente já entra na terceira regra, que é o pedágio, a média de 100% das contribuições,
uhum,
e a aplicação do fator previdenciário. Aqui é ainda mais preocupante do que aquele início que eu falei, que já ia baixar o salário. Aqui, além de ele pegar 100%, ou seja, não existe mais aquele descarte das 20 menores, quando ele encontrar a média, ele vai aplicar o fator previdenciário. O fator previdenciário hoje, ele pode reduzir uma aposentadoria em até 50%. Assustador mesmo. A gente espera que isso aqui mude, porque ele traz que isso será tratado por lei complementar. Lei complementar é mais fácil de ser aprovada qualquer alteração do que uma PEC. Não precisa passar pela Câmara dos Deputados, não tem essa vota pela Câmara dos Deputados, passa. Mas não há necessidade de aprovação, e 2 aprovações na Câmara, 2 aprovações no Senado. Então a gente espera,
uhum,
de novo, não expectativa, mas esperança de que isso mude.
Uhum.
Tá?
Uhum.
Que seja realmente uma regra de transição digna. Uma regra de transição que ela realmente traga segurança para aquele que já está no sistema há muito tempo.
Uhum.
Hoje, inclusive, eu atendi um cliente hoje de manhã que ele tem 39 anos e 10 meses de contribuição. Ele tem 53 anos de idade. 40% quase vai reduzir o benefício dele por conta da idade baixa. E vai abaixar. A média dele deu de contribuição R$ 4.200, abaixou para R$ 3.008, abaixou para R$ 3.008 o salário dele.
Uhum.
Então a gente está falando assim, de uma pessoa que tem uma média de R$ 2.000, ela vai receber salário mínimo. é preocupante, assim, o ponto que a gente está com o fator previdenciário, com a questão da análise de 100% da média. Tem um outro exemplo, né, que eu até trouxe aqui, que é um segurado com 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Então, ele se aposentaria em 2024, com 55 anos de idade e 35 anos de tempo, e um fator previdenciário seria de 0,65, ou seja, ele vai receber 65% das contribuições, da média salarial dele, um pouquinho mais da metade. Então, mais uma vez, aquele que tem uma média de R$2.000 de contribuição vai cair para R$1.000. O salário mínimo hoje é R$998.
São 3h54. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho a respeito da PEC, né? O que diz respeito à PEC, no caso aqui, PEC principal, PEC paralela. Quais são as diferenças aí, doutor?
Tá, a PEC paralela é um jogo político. Ficou de fora, por exemplo, a capitalização e a entrada de estados e municípios. E eles estão querendo colocar agora a capitalização, que ela foi, de início, ela foi imposta, uma capitalização forçada aos segurados. Tá? Então, ela foi imposta essa contribuição através do FGTS, tinha todo um trâmite lá, e ela foi retirada, não foi aceita pelos deputados, não viram com bons olhos uma aplicação tão rápida de um regime de capitalização. O regime de capitalização é aquele que a gente contribui para a gente mesmo. É como se fosse uma poupancinha. E isso seria obrigatório, como é o INSS. E isso foi retirado porque justamente uma mudança num sistema drástico, assim, você passar a contribuir para você mesmo, a gente tem que ter muito cuidado. A nossa população ela tem a retenção muito grande de impostos. Hoje em dia, por exemplo, você pega uma pessoa que recebe salário mínimo, trabalha numa empresa, recebe salário mínimo, desconta dela quase 10% do INSS, 9%, 11% o empregador contribui, né? Tem que entrar 20% para o INSS fora da empresa. Esse 9%, vamos supor 10%, de R$1.000 dá R$100. R$100 para uma pessoa que recebe 998 é muito dinheiro para ele pagar de INSS. Com certeza, ele investiria um pouco mais em alimentação, um pouco mais em saúde, investimento, do que ele pagar uma capitalização. E daí ele vai ficar aquele tempo sem contribuir no regime de capitalização, lá na frente ele não vai ter direito ao benefício. O que vai acontecer? O Estado vai ter que bancar. Então, a capitalização existe hoje como uma previdência complementar. Você chega no banco e paga uma previdência privada, além do INSS, até o nome já diz, previdência complementar. Ela vem para complementar aquela aposentadoria obrigatória do INSS, de contribuição obrigatória do INSS. Essa previdência complementar, esse regime de capitalização, ela vem, provavelmente vem, tá sendo vista através dessa PEC paralela, e tomara que entre os estados e municípios, ou por meio de uma PEC paralela, ou no Senado.
Doutor Leandro, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto tratado hoje aqui no programa.
Tá. Eu queria deixar um recado, né, que a gente sempre acaba sugerindo, né, aos clientes, aquelas pessoas que a gente acaba conversando sobre a reforma da Previdência, para que as pessoas não se apavorem, não vão buscar qualquer tipo de benefício no INSS, porque muitas vezes esse benefício é irreversível. Tá? A gente tem ainda muita discussão sobre a questão da pensão por morte, a questão do benefício, a questão do salário de benefício, que isso tudo ainda vai ser analisado, vai ser discutido. Então, o que a gente sugere? Que procure o INSS, procure o site do INSS, tem o site meuinss.gov.br. Ali as pessoas têm como tirar o extrato, têm como simular uma aposentadoria. Claro que às vezes tem alguma adaptação, algum erro que ficou sem o INSS saber, mas que ou procure um profissional da sua confiança, faça o levantamento previdenciário para ver o que é melhor. Tá? Por esse cliente que eu dei o exemplo de hoje de manhã, a gente vai ter que analisar o final da discussão da PEC. Porque a aplicação do fator previdenciário para ele hoje pode ser mais prejudicial do que a própria PEC vindo depois.
Uhum.
Então, são situações assim que a gente tem que comparar, tem que levar em consideração e tem que tomar cuidado. Então, a dica é procure um profissional da sua confiança para poder fazer esse levantamento e dar o passinho com segurança.
Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Leandro, pela sua entrevista aqui.
Que bom.
Até a próxima.
Um abraço, eu que agradeço.
E o programa Justiça para Todos desta tarde fica por aqui. Conversamos hoje com o Dr. Leandro Murilo Pereira, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Paraná, e discutimos aqui a reforma da Previdência. Agradeço muito a sua sintonia, obrigada. Volto amanhã com o programa. Você fica agora a partir das 4 com Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Ajude a contar a história dos 80 anos do Instituto Paranaense de Cegos. Compartilhe depoimentos, experiências e fotografias que possam contribuir para o resgate histórico da tradicional instituição paranaense, fundada em 1939. Histórias de pessoas que moraram, trabalharam, estudaram ou atuaram como voluntárias poderão ser divulgadas na página do projeto em facebook.com/historiasipc. E até mesmo fazer parte do livro Histórias e Memórias do Instituto Paranaense de Cegos. Envie a sua contribuição para o e-mail historiasememoriasipc@gmail.com ou pelo WhatsApp 419-9201-2700.